Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e esta semana vamos falar sobre assédio laboral. Este conceito abrange vários tipos de assédio, para além do assédio sexual, que é talvez o mais conhecido. São várias formas de intimidar o trabalhador com pedidos abusivos, controlo excessivo ou situações humilhantes que trazem malefícios para a saúde de quem é vítima e levam, muitas vezes, ao desemprego. Vamos ter hoje connosco Noémia Carvalho, psicóloga e autora do livro Assédio Laboral, que nos vai explicar quais são as situações a que devemos estar atentos no nosso local de trabalho e o que podemos fazer quando somos vítimas deste tipo de assédio. Não perca, por isso, esta conversa mais à frente no Lusofonias. Por agora, ouvimos Matias Damásio, depois o padre Tony Neves, com o seu habitual comentário. Matias Damásio. E agora ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves, que nos introduz ao mês de Maria.
O Papa Francisco instituiu a festa de Santa Maria, Mãe da Igreja, a celebrar na segunda-feira de Pentecostes. A Mãe de Jesus está muito presente na vida e na missão deste Papa latino-americano. Aliás, logo na sua primeira exortação apostólica, a Alegria do Evangelho, o Papa atribuiu-lhe 5 números com o título Maria, a Mãe da Evangelização. Ali diz que Cristo não quer que caminhemos sem uma mãe. E mais à frente escreve, Maria é aquela que sabe transformar um curral de animais na casa de Jesus, com uns pobres paninhos e uma montanha de ternura. Como uma verdadeira mãe, caminha connosco, luta connosco e aproxima-nos incessantemente do amor de Deus. Por fim, confessa que sempre que olhamos para Maria, voltamos a acreditar na força revolucionária da ternura e do afeto. Depois, na encíclica Laudato Si, o Papa evoca a rainha de toda a criação. Maria, a mãe que cuidou de Jesus, agora cuida com carinho e preocupação materna deste mundo ferido. Mas maio rima com Fátima, e neste santuário mariano o Papa Francisco gritou «Temos mãe!» e com 1 milhão de pessoas rezou «Peregrino da paz que neste lugar anuncias, louvo a Cristo nossa paz e para o mundo peço concórdia entre todos os povos». Percorreremos assim todas as rotas, seremos peregrinos de todos os caminhos, derrubaremos todos os muros e venceremos todas as fronteiras, saindo em direção a todas as periferias, aí revelando a justiça e a paz de Deus. E um pouco mais tarde pediu a Maria, vê as dores da família humana que geme e chora, faz-nos peregrinos como peregrina foste tu. Agora, na terceira exortação apostólica, Alegrai-vos e exultai, Francisco apresenta Maria como aquela que viveu como ninguém as bem-aventuranças de Jesus. É a mais abençoada dos santos entre os santos, aquela que nos mostra o caminho da santidade e nos acompanha. Conversar com ela consola-nos, liberta-nos, santifica-nos. Maria é, assim, um modelo missionário de perfeição. A disponibilidade para servir os mais pobres está presente na sua visita à prima Isabel. O nascimento nas periferias de Belém mostra a sua experiência de vida simples e pobre. A intervenção nas bodas de Caná prova a sua preocupação com a alegria e a festa. O caminho do Calvário e a experiência da Pietá são para o mundo testemunho de coragem e de amor de mãe. A presença no cenáculo, naquela manhã de Pentecostes, torna-a membro qualificado da Igreja desde o primeiro dia. O Papa Francisco, ao instituir esta festa nova na Igreja, convida-nos a tomar mais a sério a importância da ternura e da maternidade na vida dos cristãos hoje. É um desafio. Aqui é urgente responder.
Foi o habitual comentário do padre Tony Neves. Agora, José Gonçalves, Alentejo, um ar de festa. Depois, vou estar à conversa com Noémia Carvalho sobre assédio laboral.
Trago aqui amarrada na garganta, a saudade que desponta desta lonjura de ti. Este meu canto que me deixa a alma nua, tem a dor que se insinua por viver longe de ti. Meu Alentejo, quanta mágoa é desejo deixar em cada beijo quando a voz se faz cantiga. E a primavera vai deixando sempre à espera a papoila da quimera na planície mais antiga.
Sobre o teu campo andam centos de pardais a naufragar nos trigais, a roubar os grãos de trigo. E em cada sombra mora sempre um ar de festa que me envolve em cada cesta e me faz sonhar contigo. ti, meu Alentejo, morro sempre no teu beijo. Quando este se faz desejo na saudade que me invade, e o horizonte que se esconde atrás do monte adormece em cada fonte ao cair de cada tarde. Talvez nem saibas a tristeza que adivinhas sempre que as andorinhas se despedem do teu sol. E pelo montado ficam marcas do seu pranto, que se vestem como canto no trinar de um rouxino. Meu Alentejo, vou deixar este meu beijo como marca de desejo dos meus olhos feitos d'água. Talvez um dia possa ainda a alegria ser maior que a nostalgia para afogar a minha mágoa. Talvez um dia possa ainda a alegria ser maior que a nostalgia para afogar a minha mágoa.
O assédio moral no local de trabalho é um fenómeno crescente, com malefícios para a saúde e para o bem-estar de quem é vítima deste comportamento. E para nos falar deste problema, muitas vezes escondido, é hoje minha convidada, Noémia Carvalho, psicóloga e autora do livro Assédio Laboral. Seja bem-vinda, muito obrigado por estar connosco no Lusofonias.
Eu que agradeço.
O assédio no trabalho é um tema ainda muito pouco conhecido, apesar de se falar cada vez mais neste assunto. Quando falamos de assédio no trabalho, do que é que estamos a falar? O que é que podemos considerar assédio no trabalho? A senhora aqui hoje vai trabalhar e o patrão diz: estás muito bonita?
Eu penso que isso não pode ser considerado assim.
É mais um piropo, não é?
Exatamente, exatamente. Portanto, ao falarmos de assédio no trabalho, estamos a falar de maus-tratos, não é? Portanto, condutas abusivas no local de trabalho e que, para que sejam consideradas assédio, devem ser repetitivas, sistemáticas, a longo prazo e também com um objetivo específico, não é?
Pode ser ou não sexual.
É assim, no assédio sexual basta que haja um episódio para ser considerado assédio sexual.
São dois assédios diferentes, então falamos
sim,
a distinção
sim,
temos, de um
outro. Há vários tipos de assédio, não é? Ou de condutas abusivas, portanto temos o assédio sexual, que quando falamos em assédio hoje em dia ainda pensamos mais no assédio sexual, mas na verdade é muito mais abrangente. Podemos ter o assédio verbal, o assédio psicológico, moral. Portanto, em Portugal é mais definido como assédio moral ou terror psicológico. Em outros países fala-se em bullying, mas na verdade cá em Portugal esse termo é mais associado à agressividade na escola. É um tema ainda muito recente, embora o assédio seja antigo, não é? Mas o tema é muito recente e só agora é que está a evidenciar-se mais.
Então, quando falamos deste tipo de assédios, como é que podemos perceber quando é que uma pessoa está ou não? Porque depois há aqui uma linha, não é, em que nós não percebemos muito bem quando é que é assédio e quando não é. Aliás, vimos há pouco tempo com várias estrelas de Hollywood, uhum, e às vezes ficamos confuso. Será que isto
sim,
é ou não assédio?
É como disse, em relação ao sexual, basta que haja um episódio para ser considerado um assédio.
Mas tem que haver um episódio, uma coisa bem explícita,
bem
não é?
Bem explícita,
não,
exatamente.
Um piropo, não, é?
Não, um piropo de vez em quando. Isso não, não pode ser considerado de forma nenhuma assédio, não é?
Dizer pode ser, que é abusivo estar... na linguagem, não é?
Sim, mas se der, olha, até esse vestido fica-te muito bem, ou estás muito bonita. Portanto, é obviamente que isto não é considerado assédio, pode ser até um comentário positivo, não é?
Simpático e educado.
Simpático,
não é?
Educado, exatamente. Tem que ser algo que seja incomodativo para quem está a receber, para ser considerado assédio. E é claro que não é qualquer comportamento ou qualquer verbalização em que a pessoa se sente incomodada. Se realmente for algo que seja indesejável, neste caso, a nível sexual, pode ser considerado. A nível moral ou a nível psicológico, é um bocadinho diferente. Por vezes é considerado até como se fosse isso não é assédio porque é uma questão de exigência de trabalho, ou então aquele elemento é muito delicado, é muito sensível e isto não era nada assédio. Não. Para que realmente seja assédio, ele tem que ser sistemático, tem que ser uma conduta realmente de agressividade, tem que ser contínuo e tem que ter uma intencionalidade. E normalmente a intenção é deslocar essa pessoa, retirar essa pessoa do seu local de trabalho ou da sua função. Portanto, tem que ter um objetivo específico e ser continuado. Por vezes é difícil de perceber, porque, como já disse bem, ele é muito insidioso no início, não é? É muito camuflado, é muito por baixo do plano, e isso faz com que muitas vezes os próprios colegas da vítima...
Era isso que eu ia perguntar, ou seja, acontece muitas vezes esse assédio nem sequer ser perceptível.
Sim,
aos colegas, não é?
Exatamente. Precisamente por isso, existem alguns autores até que referem que é uma situação fantasma, não é? Que é um delito fantasma, precisamente porque não se vê, inicialmente não se vê.
E aquela coisa é da tua cabeça?
Isto é muito usado pelo agressor.
Mais do agressor?
Mais do agressor. Ou também por alguns colegas que não compreendem muito bem, porque realmente não são comportamentos muito evidentes. Com a continuidade vai se tornando mais evidente, mais manifesto. Mas no início, normalmente, é muito camuflado através de calúnias, tenta, portanto, comportamentos normalmente...
O efeito, é isso?
Exatamente, exatamente. E quando falou há pouco sentes-te perseguido, não é? Tu é que estás a sentir-te perseguido, ou tu é que és delicado, ou não é nada disso. Na verdade, se fosse um comportamento, até poderia ser a pessoa estar mais insegura, mas não, quando isto é sistemático, não é? Não é ameaças, calúnias, portanto, comportamentos intimidatórios, portanto, isto continuado, obviamente, que não é um estado mental da pessoa. O certo é que é a tentativa do agressor é fazer com que o indivíduo se sinta realmente mentalmente insano.
E é excluído, provavelmente, de todo o grupo, não é?
Exatamente. Aliás, o próprio agressor faz por isso, não é? Muitas vezes um dos comportamentos, por exemplo, que é feito é isolar a vítima, não é? Impedi-la de falar com os outros, dizer aos colegas de trabalho para que não falem com ela ou colocá-la numa sala sem funções ou com funções que não são dela, ou retirada de instrumentos de trabalho também é muito comum.
Então, tocou aí, aliás, num ponto interessante, que era a minha próxima questão, que tem a ver com isto. Imaginemos, neste contexto de trabalho, o patrão, o chefe, pode não ser o patrão, pode ser o chefe, ou um colega de trabalho, tem este tipo de atitude, este tipo de assédio para com um funcionário, um colaborador.
Sim.
E os colegas são coniventes, sabem. Sim. E fazem tipo, ou ajudam ao assédio, ou então o chamado fechar os olhos, fazendo de conta que não vêem.
Uhum.
Também eles são considerados agressores?
Também, exatamente. A isso nós chamaríamos de um assédio horizontal. Portanto, existem vários tipos de assédio, portanto, o vertical, o horizontal e o misto. O vertical normalmente seria, portanto, de cima para baixo, normalmente, se bem que também ocorra de baixo para cima, do subalterno para com a sua chefia, embora não seja tão, tão comum, mas também acontece. Entre pares, é o assédio horizontal. O fato de ser omisso acaba também por ser um agressor indireto e a maior parte das vezes é o que acontece, porque as testemunhas, digamos assim, os colegas, têm receio também de retaliação. Também têm receio de poder ser despedidos, têm receio de que possam ser a próxima vítima.
E são coniventes, portanto, com o agressor.
Exatamente.
Mas este tipo de agressão, este tipo de assédio, nós achamos que tem a ver com o contexto de trabalho, no local de trabalho, mas pode também ocorrer fora. Ou seja, um e-mail, um telefonema, uma mensagem... Também é considerada assédio.
Também é considerada assédio.
Seja sexual, seja assédio profissional.
Seja o que for, exatamente. Portanto, mensagens, sejam elas por telemóvel, sejam por e-mail, são consideradas também assédio. Não precisa estar por telefone, por exemplo, ou até os trabalhadores que fazem trabalho externo. Também pode ser considerado assédio. Não tem que ser naquele espaço, não é?
Cara a cara.
Exatamente.
Tem que ser cara a cara.
Não, não tem que ser. Não tem que ser.
Diga.
Eu ia dizer até que uma das estratégias para que a vítima se defenda, que eu acho que é importante as pessoas saberem disso, e há pouco, como disse, que é muito camuflado, muitas vezes o próprio funcionário não sabe que é vítima. É muito comum.
Pode acontecer isso também.
Pode acontecer isso. Eu ainda há muito pouco tempo tive a conversar com um amigo e ele falou-me de uma situação de trabalho e eu disse-lhe, olha, mas isso é assédio. E ele ficou assim, assédio? Não. E pronto, eu expliquei-lhe. Lá está, ainda há muito pouca informação relativamente a este tema. E ele realmente estava a ser vítima porque telefonavam-lhe a altas horas, domingos, feriados, a qualquer momento ele sujeitava-se, porque era o trabalho dele, mas chegou a um ponto em que realmente não suportou mais e acabou por sair. Que objetivo normalmente é esse?
Então diga-me, tocou aí um ponto que nós confundimos muitas vezes, o assédio e apelidamos muitas vezes de pressão. Uhum. Estou a sofrer pressão no trabalho.
Sim.
Podemos considerar que é a mesma coisa?
Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. Nos dias de hoje, no fundo, se formos a ver, todos nós somos um pouco pressionados. Não é
fazer mais e melhor.
Exatamente. A produção, os números, não é? Portanto, a quantidade de trabalho é super valorizada na organização. Portanto, as pressões laborais são naturais e são normais.
Daí a confusão entre a própria vítima não perceber se é pressão, se é assédio. Não é?
Exatamente. E normalmente o assédio é dirigido a um alvo específico. Não é? Enquanto que a pressão é para com todos os trabalhadores. O assédio normalmente é dirigido a um e aquele realmente sofre retaliações. As pressões do dia-a-dia são consideradas normais. Agora, também temos que ver se as pressões são com uma carga emocional e de agressividade excessiva e de forma contínua, já pode ser considerada assédio. Porque muitas vezes as chefias escondem-se um bocadinho atrás dessa situação. Ah, mas isto faz parte. Não é? E, na verdade, a linha é muito ténue, sem dúvida, como disse bem, por vezes não é muito fácil distinguir onde é que acaba, portanto, a pressão laboral e começa o assédio.
Pode também acontecer o facto de o agressor não perceber que está a assediar, seja sexualmente, seja profissionalmente?
Pode acontecer. Pode acontecer e muitas vezes nós consideramos esses os agressores ocasionais, não é? Realmente ele pode ter um determinado comportamento e devido à sua estrutura até de personalidade pode realmente não se aperceber disso. Mas não é tão vulgar. Não é? Porque é para que seja considerada assédio, como eu já disse, é necessário uma continuidade.
Existir um fim, não é?
Existir exatamente um objetivo específico e nestes casos não. Portanto, acabaria por se perder e se houver uma conversa, digamos assim, essa situação acaba por se diluir. Portanto, pode acontecer, mas não, seria a curto prazo, diria eu.
As pessoas falam abertamente sobre isto?
Não falam. Eu acho que isto ainda é um bocadinho tabu. Ainda é um bocadinho tabu como outros temas. Principalmente porque há medo. E eu penso que agora, mais recentemente, deixou de ser tão tabu porque houve uma alteração na legislação que é muito recente e que ainda não consta do meu livro, embora eu fale sobre legislação em uma determinada parte do livro, mas já não, ele já tinha sido editado quando entrou em vigor, que foi a dia 1 de outubro de 2017, entrou em vigor a nova lei de 73 de 2017, de 16 de agosto, que veio, de alguma forma, reforçar o quadro legislativo que já existia e que veio proteger mais a vítima e, inclusive, as testemunhas. Portanto, as pessoas já se sentem um bocadinho mais seguras para começar a falar sobre este tema.
Mas esta lei, essa lei que é recente, será que é um bocadinho parecida com a lei do tabaco, em que legisla é proibido uma estalagem de fumo nos locais fechados?
Ainda é um bocadinho assim, é muito recente, as pessoas ainda não sabem se podem confiar ou não. Eu às vezes reporto-me um bocadinho à situação da violência doméstica, que já está super legislada, protege em tudo e mais alguma coisa a vítima, e no entanto ainda temos muitos agressores
vítimas,
por aí, não é? E os casos não têm diminuído muito, pelo contrário, têm aumentado, e a legislação existe. Agora, daí de existir até ser aplicada é um longo percurso ainda. No caso do assédio, que é uma situação, pelo menos, não é, falada, é muito mais recente, penso que ainda temos um longo caminho a percorrer.
E talvez por isso escreveu este seu livro, Assédio Laboral. Foi para dar mais visibilidade a este tema, torná-lo menos tabu. Como é que surgiu esta ideia?
O objetivo inicial não foi esse. O objetivo inicial foi realmente escrever a história.
Convém só dizer para quem nos está a ouvir, só a fazer aqui uma parte, que a Noémia Carvalho é psicóloga, portanto, trabalha também estes temas. Não é?
Trabalho e tenho vários pacientes com nestas circunstâncias. E surgiram até mais alguns após
o livro.
O livro, exatamente. Principalmente a nível particular, na consulta particular. Portanto, no fundo isto surgiu com um convite de um amigo que estava a ser vítima de assédio, portanto é um caso verídico que eu relato no meu livro. Eu diria que o meu livro, se me permitir, é dividido, vá lá, em três partes. Uma parte inicial onde eu falo um bocadinho sobre, é um bocadinho uma introdução ao que é o assédio, quais são os elementos que fazem parte, os tipos de assédio que existem, as graves consequências que daí advêm, que são mesmo muito graves, portanto seria um bocadinho mais uma descrição do que isto é. A segunda parte, então, é um caso verídico, não é, que eu relato o caso de um bancário, e o livro surgiu através desse convite e foi um desafio que eu acabei por aceitar e no fundo o objetivo, tanto o meu quanto o dele, era mesmo dar a conhecer esta situação, informar precisamente pela falta de conhecimento que existe sobre este tema. Portanto, o nosso objetivo foi um bocadinho este, dar a conhecer, lá está, porque como dissemos há pouco, há muitas pessoas que são vítimas e não sabem.
Este seu livro disse-me que tem trazido mais pessoas, aliás, tem, algumas pessoas têm-na procurado, enfim, pedindo ajuda.
Sim,
presumo que é nesse sentido que a pessoa vai recorrer ao psicólogo, porque não é jurista, não é? Porque não é uma questão legal.
Não, é no sentido mesmo, porque, e como o meu livro diz, é assédio laboral quando o trabalho aprisiona. E refere ainda na capa implicações psicológicas.
Era isso que eu ia perguntar. Que situações psicológicas, que consequências psicológicas pode ter o assédio laboral numa pessoa?
As consequências a nível psíquico são muito nefastas e muitas. Portanto, vai desde uma simples depressão até uma situação de suicídio. Portanto, aliás, já tem havido alguns na comunicação social, só que não é dito abertamente exatamente qual é a causa. Houve aqui, não sei se foi o ano passado, se não me engano, uma situação de um funcionário, de um bancário, curiosamente também, que vai ao gabinete, estava de baixa, vai ao gabinete da sua chefia direta e comete o suicídio. Portanto, isto é, quer dizer alguma coisa, não é? Ninguém sai de casa, está de baixa, vai ao seu local de trabalho, ao gabinete do chefe e suicidar-se. Portanto, obviamente que foi um caso de assédio moral no trabalho. As implicações são realmente desde as situações mais simples, mas as situações, de uma maneira geral, são bastante graves, as pessoas deprimem realmente.
A qualidade de vida da pessoa?
Totalmente. A qualidade de vida não só da pessoa, não só do indivíduo que está a sofrer este assédio, porque vai havendo um desgaste continuado, como eu disse, isto é a longo prazo. O desgaste vai minando a personalidade da pessoa, inclusive a sua identidade, e isto acaba por afetá-la depois também a nível familiar, a nível social, portanto, vai abrangendo todos os níveis. Muitas vezes acaba por não ver saída e acaba mesmo por cometer o suicídio.
Ou seja, mas este tipo de questões, este tipo de problemas são tratáveis, daí se recorrer ao psicólogo.
Exatamente.
Não é? Portanto, pode levar um longo caminho, não é?
Exatamente. Quando recorrem, e agora vai-se ouvindo mais falar sobre isto, mas muitas vezes também muitas vezes não recorrem por isto. Recorrem porque está deprimido, ou anda muito ansioso, ou está a dormir mal, ou não tem vontade de trabalhar, ou está apático, ou está numa tendência ao isolamento total, e nós vamos ali explorando a ver o que é que se passa, qual é a raiz do problema, quando é que isto começou, e percebemos logo quando é uma situação que está relacionada com o trabalho. E então vamos explorando e vamos trabalhando estas questões e vamos orientando também, porque normalmente estas pessoas necessitam de ajuda não só psicológica, mas muitas delas também ajuda psiquiátrica, portanto muitas têm que fazer fármacos e depois também dou orientação, encaminho, digamos assim, para um advogado, porque muitas vezes é necessário o apoio jurídico para que as pessoas se possam defender também nessa área.
Ou seja, é importante esta articulação, não é?
Sim.
Entre a parte jurídica e a parte psicológica, uhum, para criar estrutura na pessoa que está a ser vítima.
Exatamente. Mas fundamentalmente ela precisamos orientá-la no sentido de se estruturar um pouco melhor, porque ficam com uma baixa autoestima, uma grande baixa autoestima, sentimentos de inferioridade, de incapacidade, duvidam das suas próprias competências. Portanto, isto depois tem que ser trabalhado e fazer com que a pessoa perceba que o problema não é ela. Não é? O facto de ela estar assim é uma consequência daquilo que ela está a sofrer.
Que tipo de pessoas são mais afetadas? Ou seja, isto é transversal a todas as classes sociais, a todas as profissões?
Sim.
Uma simples empregada doméstica pode também sofrer este
todos
tipo
nós,
de trabalho?
Um de nós pode ser vítima. Portanto, é transversal a todas as categorias profissionais, sexo, orientação sexual, religião, etnia, deficiência física, qualquer que seja. Portanto, é transversal a todos. Qualquer um realmente pode vir a ser vítima deste processo e consegue realmente minar completamente a vida do indivíduo.
Imagino que alguém que nos está a ouvir neste momento, depois desta conversa, percebe que está a ser vítima, ou até já tinha percebido antes, está, uhum, a ser vítima de assédio laboral. Qual é o primeiro passo? O que é que deve fazer? Eu agora tenho consciência que sou vítima. Uhum. O que é que eu faço? Porque muitas vezes a pessoa sente-se perdida, porque posso perder o emprego, vou ou não expor a minha vida e as minhas fraquezas ao psicólogo, porque, uhum, há quem tenha este medo.
Sim.
Enfim, qual é o primeiro passo? Como é que se faz?
Assim que a pessoa realmente tem consciência da situação, o primeiro passo é falar com... Se o agressor não for a sua chefia direta, que normalmente é... Se não for, deve fazê-lo à sua chefia direta.
Reportar, portanto,
exatamente,
ao patamar acima, não é?
Exatamente. Se realmente o patamar acima é precisamente de onde vem a agressão, então terá que ser a um superior máximo da organização, não é? E dar conhecimento. E, aliás, eu não disse há pouco, uma das coisas que a nova lei veio implementar e que eu penso que é muito positivo é que as empresas com mais de 7 trabalhadores, com 7 ou mais trabalhadores, são obrigadas agora a ter um código de boas condutas. Portanto, e isto veio, julgo eu, não é, que pode vir ajudar um bocadinho também e fazer com que as pessoas se sintam um bocadinho mais protegidas. Por isso, elas devem realmente reportar à direção, não é? Se na nada for feito, então terá que sair para fora e vir às organizações como a CITA, a CT, sindicatos e ao próprio tribunal.
E os tribunais estão sensibilizados, os juízes, as autoridades estão sensibilizadas para estas questões de assédio?
Ainda estamos no início de um longo caminho, não é? Eu fiz uma apresentação no Marco de Canaveses só para juristas, a convite da delegação da Ordem dos Psicólogos do Marco, e realmente colocaram estas questões e eu senti que realmente eles estavam um pouco inseguros no sentido de isto é muito novo, não é fácil a prova, não é nada fácil provar que se está a ser vítima de assédio sexual, então às vezes é quase impossível. É importante também que as vítimas percebam e que saibam como se defender. Eu também dou algumas dicas no meu livro de como fazer isso, porque nem sempre é fácil. Portanto, estamos no. É claro que a lei é extremamente importante, mas ainda temos um longo caminho a percorrer, porque, embora os juristas, claro, têm conhecimento da lei, mas ainda há alguns entraves para que estas coisas se desenvolvam e depois, a maior parte das vezes, não chegam ao tribunal sequer. Portanto, tentam-se fazer acordos, exatamente. Portanto, ainda são muito poucos os casos que chegam a tribunal.
Mas há casos de pessoas, de vítimas, que são vítimas de vários tipos de assédio ao mesmo tempo.
A pessoa quando, pode ser vítima laboral e sexual, por exemplo. Quando o assédio é sexual... Sim, evidentemente que também está a ser a vítima da assédio psicológico, porque um anda ligado ao outro.
E laboral, é? Se for o patrão.
Exatamente.
Ou um colega de trabalho.
Ou
não é?
Colega, sim. Qualquer funcionário que esteja na organização, não é? Pode ser qualquer funcionário.
Esta vítima sofre mais.
É o assédio misto. A isto chamamos assédio misto, portanto ela sofre, acaba por sofrer assédio, a vitimização dos seus colegas de trabalho e também dos superiores, não é? Portanto, então eu penso que é o mais, é o tipo de violência mais atroz que pode existir, não é? E a mais traumática.
No caso do assédio sexual, dentro do contexto laboral, se falamos mais de, são mais vítimas as mulheres ou os homens, ou não se sabe muito bem, porque a questão da denúncia, enfim, retrai as pessoas, há um género que retrai mais que outro.
Claro. Neste momento, temos que nos basear nas denúncias, não é? E baseando nos
estudos... Estes são os dados oficiais,
exatamente,
não é?
De acordo com os dados oficiais, a mulher é a maior vítima, tanto no assédio sexual quanto no assédio moral. Embora, no assédio moral, a diferença entre género ainda é muito pequena, não é? Mas a mulher ainda está no topo da lista. No assédio sexual, sem dúvida nenhuma que a mulher é a percentagem elevada em termos não é? De ser vítima deste tipo de violência, sem dúvida.
Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Só lhe pedi então que nos dissesse, quem quiser ter este livro, já foi lançado há algumas semanas, não é?
Sim.
Quem quiser ter acesso a este livro e a quem é que ele é destinado? Ou seja, essencialmente este livro é para quem? Para técnicos? Para o cidadão comum? Para todos?
Para todos. Aliás, ele está escrito numa linguagem extremamente simples, não tem linguagem praticamente técnica, precisamente como eu disse, ele é transversal a todas as categorias profissionais, vai desde o funcionário, pronto, do auxiliar até um gestor. Portanto, ele...
Para a vítima e para o agressor também,
exato,
não é?
Exato, para todos. Portanto, ele destina-se a todas as pessoas, é de fácil leitura, e precisamente porque qualquer um de nós... é passível de poder sofrer este tipo de abuso.
Em qualquer parte da nossa vida, em qualquer momento,
qualquer
da, nossa
momento
vida,
da nossa vida, em todo o mundo, que isto não é só em Portugal, não é? É em todo o mundo. Ele não está fisicamente nas livrarias, mas pode ser
solicitado, não é?
Solicitado nas livrarias ou pode ser pedido diretamente através da internet para a Chiado Editora.
Era isso que eu ia dizer, até porque este programa está a ser ouvido em vários países,
sim,
de língua oficial portuguesa, e que, lá está, a lei pode ser diferente, mas a questão do assédio, identificar o assédio, portanto, digamos que é transversal,
geral,
em todo
exatamente.
Lado. É um livro também bom para se ler em qualquer país que nos estão a ouvir neste momento, não é?
Claro que sim, porque é como disse, não é? Isto não é uma situação, não é estanque de Portugal, é uma situação do mundo inteiro, da Europa, da África, da América. Infelizmente, é verdade.
Muito
razão.
Bem, então quem quiser é só procurar o site da Chiado Editora, e pedir o livro Assédio Laboral e ser-lhe enviado.
Sim,
Noémia Carvalho, muito obrigado por ter estado aqui connosco no Lusofonias, por nos ter ajudado um bocadinho a compreender melhor este fenómeno negativo, é certo, do assédio laboral.
Obrigada, eu que agradeço.
Nunca te quis menos do que tudo, sempre, meu amor. Se no céu também és feliz, leva-me e eu cuido sempre ao teu redor. São as flores o meu lugar. Agora que não estás, rego eu o teu jardim. São as flores o meu lugar. Agora que não estás, rego eu o teu jardim.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe uma sugestão para o próximo fim de semana, em que se assinala o primeiro aniversário das aparições após o centenário. Este ano, as cerimónias em Fátima vão ser presididas pelo Bispo Emérito de Hong Kong. No domingo, dia 13 de maio, o Santuário de Fátima promove um recital com o tenor André Bocelli, que terá como convidada especial a fadista Ana Moura. Este espetáculo será na Basílica da Santíssima Trindade, às 4 da tarde, com entrada gratuita. Também no domingo, 13 de maio, o Grupo de Teatro Religioso da Paróquia de Parede estreia o musical Lúcia, o Início de Fátima, com duas sessões no Auditório da Boa Nova, no Estoril. Já sabe que pode saber mais sobre estas e outras iniciativas no Facebook do Lusofonias. E é assim que terminamos este programa Lusofonias, em que falamos sobre assédio laboral. O Lusofonias é um programa da responsabilidade da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, da apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Com um brilhozinho nos olhos e saia rodada, escancaraste a porta do bar. Trazias o cabelo aos ombros, passeando de cá para lá como as ondas do mar. Conheço tão bem esses olhos e nunca me enganam. O que é que aconteceu, diz lá? É que hoje fiz um amigo e coisa mais preciosa no mundo não há. É que hoje fiz um amigo e coisa mais preciosa no mundo não há.
Com um brilhozinho nos olhos, batemos o carro muito à frente dos bois. Ou seja, fizemos promessas, trocamos retratos, traçamos projetos a dois. Trocamos de roupa, trocamos de corpo, trocamos de beijos, tão bom é tão bom. Com um brilhozinho nos olhos, tocamos guitarras, pelo menos a jogar pelo som. Com um brilhozinho nos olhos, tocamos guitarras, pelo menos a jogar pelo som. Que é que foi que eu lhe disse? Que é que foi que eu lhe disse? Hoje soube-me a pouco, 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 hoje soube-me a pouco. Passei mais um bocadinho que estou quase a ficar louco. Hoje soube-me tanto, hoje soube-me tanto, hoje soube-me tanto, hoje soube-me tanto, portanto, hoje soube-me a pouco. Com um brilhozinho nos olhos, corremos histórias, pusemos a rádio no on, acendemos a já costumeira velinha de igreja, pusemos no off o telefone. E olha, não dá para contar, mas sei que tu sabes daquilo que sabes que eu sei. Com um brilhozinho nos olhos, ficamos parados depois do que não te contei. Com um brilhozinho nos olhos, ficamos parados depois do que não te contei. Com um brilhozinho nos olhos, dissemos sei lá o que nos passou pela tola. Do estilo, és o number one, dou-te 20 valores, és um 13 no totobola. E às duas por três, bebemos um copo, fizemos o 4 e pintamos o 7. E com um brilhozinho nos olhos, ficamos imóveis a dar uma de tete a tete. Com um brilhozinho nos olhos, ficamos imóveis a dar uma de tete a tete. O que é que foi que eu lhe disse? O que é que foi que eu lhe disse? Hoje soube-me a pouco, 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 hoje soube-me a pouco. Passei mais um bocadinho que estou quase a ficar louco. Hoje soube-me tanto, hoje soube-me tanto, hoje soube-me tanto, hoje soube-me tanto, portanto, hoje soube-me a pouco. Com um brilhozinho nos olhos, tentamos saber para lá do que muito se amou. Quem éramos nós, quem queríamos ser e quais as esperanças que a vida roubou. E olhei-o de longe e mirei-o de perto, que quem não vê caras não vê corações. Com um brilhozinho nos olhos, guardei um amigo, que é coisa que vale milhões. Com um brilhozinho nos olhos, guardei um amigo, que é coisa que vale milhões. O que é que foi que ele disse? O que é que foi que ele disse? Hoje soube-me a pouco, 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 hoje soube-me a pouco. Passei mais um bocadinho que estou quase a ficar louco. Hoje soube-me tanto, hoje soube-me tanto, hoje soube-me tanto, hoje soube-me tanto, portanto, hoje soube-me a pouco.